From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Featured speakers will be from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this meeting will be provided by a combined primary, young women, and Relief Society choir from stakes in Salt Lake, Murray, Camas, and Park City. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, will conduct this session.
Welcome to the General Women's Session of the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Throughout the world, women and girls ages 8 and up are gathered together in many locations. We acknowledge friends among us from other faiths and extend a warm welcome to you. Because we believe we are all daughters of a loving Heavenly Father, we delight in the sisterhood we share, and thank you for being with us. President Thomas S. Monson, who presides, has asked that I conduct this meeting. My name is Linda K. Burton, Relief Society General President. We're grateful and honored to have President Monson and his counselors, President Henry B. Eyring and President Dieter F. Uchtdorf, with us tonight. We love and sustain them with all our hearts. Additionally, we acknowledge the presence of Elders Jeffrey R. Holland and D. Todd Christofferson of the Quorum of the Twelve Apostles and Bishop Gary E. Stevenson, presiding bishop of the church. We appreciate their loving support and likewise sustain them wholeheartedly. Also seated on the stand are our beloved sisters serving in the primary, young women, and Relief Society general presidencies, along with their respective general board members. What a great blessing it is to serve together in this marvelous work and a wonder. The music tonight will be provided by a family choir of sisters from stakes located in Salt Lake City, Utah, and surrounding areas, under the direction of Aaron Pike Tall, with Linda Margetts at the organ. The choir and congregation will now open this meeting by singing How Firm a Foundation. We will sing verses 1, 2, 3, and 7. The invocation will then be offered by Sister Beverly Tingey. I have her permission to tell you she is 86 years old and currently serves in her Ward Relief Society presidency in Holiday, Utah.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
nosso amado Pai Celestial, nós somos gratos neste dia por podermos nos juntar, que podemos ser ensinados pelos nossos líderes e receber conselhos deles. Nós somos gratas a Ti por suas muitas bênçãos, Senhor. Oramos para que os ensinamentos que recebemos nesta noite coloquemos em nosso coração e que podemos sejamos capazes de usá-los em nossas vidas para podermos melhor servi-los, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo nosso profeta, presidente Monson. Nós oramos por ele, Senhor, e oramos também por todos aqueles que trabalham com ele. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que temos recebido, individualmente, Pai. Nós o amamos, Pai. Amamos o Seu Filho. Desejamos segui-lo. E oferecemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
É um ano histórico, porque marca o 100º aniversário da Noite Familiar e o 20º aniversário de A Família, Proclamação ao Mundo. Para comemorarmos a doutrina da família, veremos agora um vídeo de uma família cantando A Família é do Senhor. Após o vídeo, teremos o prazer de ouvir a irmã Cheryl A. Esplin, segunda conselheira na presidência geral da primária. Ela será seguida pela irmã Carol M. Stevens, primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. Teremos então uma apresentação em vídeo de irmãs compartilhando seus pensamentos e sentimentos sobre o que a família significa para elas.
Come on.
Meu coração encheu-se do Espírito enquanto eu ouvi essas famílias ensinarem esta verdade sagrada. A família é do Senhor. Ouvir música inspiradora é apenas uma das muitas maneiras que temos de sentir o Espírito sussurrar a nós, enchendo-nos de luz e verdade. O conceito de encher-se de luz e verdade tornou-se particularmente importante para mim devido a uma experiência que tive há muitos anos. Participei de uma reunião em que os membros da Junta Geral das Moças ensinaram a respeito de como criar famílias e lares espiritualmente fortes. Para demonstrar visualmente esse conceito, uma líder das moças pegou duas latas de refrigerante. Em uma das mãos, ela segurou a lata que estava vazia, e na outra, a lata que estava cheia e fechada. Primeiro, pressionou a lata vazia, que começou a dobrar-se e amassou devido à pressão. Depois, com a outra mão, ela pressionou a lata que estava fechada e ela ficou firme. Não dobrou nem amassou como a lata vazia, porque ela estava cheia. Comparamos essa demonstração à nossa vida individual e também a nosso lar e a nossa família. Quando estamos repletos do Espírito e da verdade do Evangelho, podemos resistir às forças externas do mundo que nos cercam e nos sufocam. No entanto, se não estivermos espiritualmente plenos, não teremos força interior para resistir às pressões externas e poderemos sucumbir quando formos pressionados. Satanás sabe que, para que nós e nossa família consigamos suportar as pressões do mundo, precisamos encher-nos da luz e da verdade do Evangelho. Assim, ele faz tudo o que está a seu alcance para enfraquecer, distorcer, destruir a verdade do Evangelho e manter-nos distantes desta verdade. Muitos de nós fomos batizados e recebemos o dom do Espírito Santo, cujo papel é revelar e ensinar a verdade de todas as coisas. Junto com o privilégio dessa dádiva, vem a responsabilidade de buscar a verdade, para que vivamos, conheçamos, compartilhemos e defendamos essa verdade. O lugar onde podemos buscar da melhor maneira de enchermos-nos de luz e verdade é em nosso próprio lar. As palavras do refrão do hino que ouvimos nos relembram: família, dom de Deus, para sermos tão bons quanto Ele nos quer. O Senhor deu-nos a família para ajudar-nos a aprender e a viver o Evangelho. Nascemos em nossa família com o dever sagrado de fortalecer-nos uns aos outros espiritualmente. Famílias eternas, fortes e lares cheios do Espírito não surgem naturalmente. É necessário muito esforço, leva tempo e requer que cada membro da família faça a sua parte. Cada lar é diferente, mas todo lar onde ao menos uma pessoa busca a verdade pode se fazer a diferença. Somos continuamente aconselhados a elevar nosso conhecimento espiritual por meio da oração, do estudo ponderado das Escrituras e das palavras dos profetas vivos. Em seu discurso, na Conferência Geral sobre Receber um Testemunho da Luz e da Verdade, o presidente Dieter F. Oschdorf disse: "O Deus Eterno e Todo-Poderoso falará aos que se achegarem a Ele com um coração sincero e real intenção. Ele lhes falará em sonhos, visões, pensamentos e sentimentos." O presidente Oschdorf continuou: "Deus se importa com você. Ele vai ouvir e vai responder às suas perguntas pessoais. As respostas para as suas orações virão à maneira dele e no devido tempo dele. Portanto, você precisa aprender a ouvir a voz dele." Uma história de família ilustra este conselho. Alguns meses atrás, li o testemunho da irmã de meu bisavô, Elizabeth Staley Walker. Quando ainda pequena, ela partiu da Suíça e imigrou para a América com sua família. Após se casar, Elizabeth, seu marido e seus filhos moraram perto da fronteira em Nevada, onde administravam uma agência de correio. A casa deles era um local de parada para os viajantes. Todos os dias e todas as noites eles tinham que estar preparados para cozinhar e servir refeições para os viajantes. Era difícil, um trabalho exaustivo, e eles tinham pouco tempo para descansar. Contudo, o que mais preocupava Elizabeth era o tipo de conversa das pessoas com as quais conviviam. Elizabeth disse que, até aquele momento, sempre acreditara que o Livro de Mormon fosse verdadeiro, que o profeta Joseph Smith havia sido autorizado por Deus para fazer o que fizera e que sua mensagem era o plano de vida e salvação. Mas a vida que estava levando não ajudava a fortalecer sua crença. Alguns dos viajantes que se hospedavam em sua casa eram homens cultos, educados e perspicazes, e sempre conversavam à mesa a respeito de Joseph Smith, dizendo que ele era um astuto enganador, que havia escrito pessoalmente o Livro de Mormon e o distribuíra a fim de obter lucro. Eles agiam como se qualquer outro pensamento, diferente daquele, fosse absurdo, dizendo que o mormonismo era uma coisa tola e falsa. Esse tipo de conversa fez com que Elizabeth se sentisse isolada e solitária. Não havia alguém com quem pudesse conversar. Não tinha tempo nem sequer para fazer suas orações, embora ela orasse enquanto trabalhava. Ela tinha muito medo de dizer qualquer coisa àqueles que ridicularizavam sua religião. Ela disse que sentia que não deveria discordar daquilo que eles diziam ser verdade, e sentia que não conseguiria defender suas crenças mesmo que tivesse tentado. Tempos depois, Elizabeth e sua família se mudaram. Ela disse que tinha mais tempo para pensar e que não havia mais distrações o tempo todo. Com frequência, ia ao porão e orava ao Pai Celestial a respeito das coisas que a preocupavam, sobre as histórias que aqueles homens supostamente inteligentes tinham dito sobre o Evangelho ser uma coisa absurda, e sobre Joseph Smith e o Livro de Mormon. Certa noite, Elizabeth teve um sonho, ela relatou. Parecia que eu estava diante de uma estrada estreita que levava até próximo ao sopé de uma colina. Na metade da colina acima, vi um homem olhando para baixo, que falava, ou que parecia estar falando a um jovem que estava de joelhos, inclinado sobre um buraco na terra. Seus braços estavam estendidos e parecia que ele estava tentando alcançar alguma coisa dentro do buraco. Vi uma pedra que aparentemente havia sido removida do buraco sobre o qual o garoto estava inclinado. Na estrada, havia muitas pessoas, mas nenhuma delas parecia estar interessada nos dois homens naquela encosta. Havia alguma coisa naquele sonho que me impressionou de maneira tão estranha que eu logo acordei. Eu não podia contar meu sonho a ninguém, mas dei-me por satisfeita de que ele representava o anjo Moroni, instruindo o jovem Joseph, na época em que recebera as placas. Na primavera de 1893, Elizabeth foi a Salt Lake City para ver a dedicação do templo. Ela descreveu sua experiência. Dentro do templo, vi a mesma gravura que vira em meu sonho. Acho que foi em uma janela de vidro colorido. Senti-me satisfeita, pois sei que se eu tivesse visto o próprio Monte Cumorah, não teria sido uma experiência mais real do que aquela. Contentei-me por saber que me foi mostrada em um sonho, uma gravura do anjo Moroni dando as placas de ouro a Joseph Smith. Muitos anos após ter tido esse sonho e vários meses antes de morrer, aos 88 anos de idade, Elizabeth teve um forte sentimento. Ela relatou, o pensamento veio-me tão claramente, como se alguém me tivesse dito, não enterre seu testemunho na terra. Gerações mais tarde, a posteridade dela continua a ser fortalecida por seu testemunho. Tal como Elizabeth, vivemos em um mundo em que muitas pessoas são céticas e críticas, que ridicularizam e se opõem às verdades que são tão importantes para nós. Podemos ouvir histórias confusas e mensagens conflitantes. Também como Elizabeth, teremos que fazer nosso melhor para nos apegar a tudo quanto for luz e verdade que temos nos dias de hoje, especialmente em circunstâncias difíceis. As respostas às nossas orações podem não vir de maneira dramática, mas devemos encontrar momentos de silêncio a fim de buscar obter mais luz e verdade. E quando as recebermos, temos a responsabilidade de viver de acordo com elas, de compartilhá-las e de defendê-las. Deixo-lhes meu testemunho de que sei que à medida que enchemos nosso coração e nosso lar com a luz e a verdade do Salvador, teremos a força interior para permanecermos firmes em qualquer circunstância. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Existe algo mais belo e mais profundo do que as puras e simples verdades do Evangelho ensinadas em um hino da primária? E todas vocês, meninas da primária, que estão aqui nesta noite, conhecem o hino do qual vou falar. Vocês o aprenderam no programa da primária do ano passado. Na letra do hino à Família do Senhor, que foi cantado nesta reunião, somos lembrados da pura doutrina. Aprendemos não somente que a família é do Senhor, mas também que fazemos parte da família de Deus. O primeiro verso do hino ensina: sou da família do bom Deus. Sou eu, você e outros também, somos seus filhos. Na proclamação da família aprendemos: na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno. Naquela esfera, aprendemos sobre nossa eterna identidade feminina. Sabíamos que éramos, cada uma de nós, uma filha gerada por pais celestes que a amam. Nossa jornada mortal na Terra não mudou essas verdades. Cada uma de nós pertence à família de Deus e é necessária nela. Cada família terrena é diferente. Embora façamos o melhor possível para criar famílias fortes, tradicionais, nosso lugar na família de Deus não depende de qualquer condição. Status civil, maternidade, condição financeira, posição social ou até o status que postamos na mídia social. Fazemos parte dela. Somos filhas de nosso Pai Celestial que nos ama e nós o amamos. O segundo verso do hino amplia o primeiro. Mandou-me à terra para nascer, crescer e aprender em família. Na vida pré-mortal, aprendemos que teríamos de passar um período de tempo na mortalidade. Aceitamos o plano do Pai Celestial de recebermos um corpo físico e de adquirirmos experiência terrena para que pudéssemos progredir até a perfeição e, por fim, alcançarmos nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. O Elder Richard Scott explicou que fomos ensinados no mundo pré-mortal que nosso propósito para vir a esta terra é o de sermos testados, provados e experimentados ao máximo. Esse máximo varia de pessoa para pessoa. Nunca tive de vivenciar um divórcio, a dor e a insegurança do abandono ou a responsabilidade associada à tarefa de criar os filhos sozinha. Não vivenciei a morte de um filho, a infertilidade ou a atração por pessoas do mesmo sexo. Não tive que suportar maus tratos, abuso, enfermidade crônica ou vício. Essas não foram as minhas oportunidades de atingir o máximo de minha capacidade. Por isso, neste momento, algumas de vocês estão pensando: irmã Stevens, você simplesmente não entende. E a minha resposta é que pode ser que tenham razão. Não entendo plenamente suas dificuldades, mas por meio dos meus testes e de minhas provações pessoais, aqueles que me fazem cair de joelhos, passei a conhecer muito bem aquele que realmente entende, que era experimentado nos trabalhos, que vivenciou tudo e que entende tudo. Além disso, vivenciei todas as provações da mortalidade que mencionei pelo ponto de vista de filha, mãe, avó, irmã, tia e amiga. Nossa oportunidade como filhas de Deus que guardam convênios é a de não apenas aprender com nossos próprios desafios, mas também de nos unirmos com empatia e compaixão ao apoiarmos outros membros da família de Deus em suas lutas, tal como nos comprometemos a fazer por meio de convênio. Quando agimos assim, também passamos a entender e a confiar que o Salvador conhece as dificuldades do caminho e pode guiar-nos através de quaisquer sofrimentos e desapontamentos que vierem a surgir. Ele é a verdadeira caridade e seu amor permanece para sempre, em parte por nosso intermédio quando o seguimos. Como filhas de Deus e discípulas de Jesus Cristo, agimos de acordo com essa compreensão plantada por Deus em nosso coração. Nossa esfera de influência não se limita aos membros de nossa família. Recentemente, tive a oportunidade de conhecer a irmã Yazi da Estaca Shinley, Arizona, em sua cabana. Quando ela me recebeu em sua casa, a primeira coisa que notei nas paredes e mesas foram várias fotos emolduradas de famílias e missionários. Então, perguntei, quantos netos você tem? Surpresa com minha pergunta, ela encolheu os ombros. Confusa com sua resposta, olhei para a filha dela, a irmã Yellow Harris, que respondeu. Ela não sabe quantos netos tem. Todas as crianças a chamam de vovó. Ela é a avó de todos. A irmã Yazi não limita seu amor e influência à sua família biológica. Ela entende o que significa expandir sua esfera de influência ao seguir fazendo o bem, abençoando, ajudando e defendendo a família de Deus. Ela entende que sempre que uma mulher fortalece a fé exercida por uma criança, ela contribui para a força da família, hoje e no futuro. O terceiro verso do hino explica que ainda mais o propósito de nossa mortalidade. Família, dom de Deus, para sermos tão bom quanto Ele nos quer. O Salvador ensinou, sede um, e se não sois um, não sois meus. A proclamação da família ensina que, como filhas espirituais de pais celestiais que nos amam, temos uma natureza divina, uma identidade e um propósito eternos. Deus quer que sejamos filhas que cumprem convênios unidas na diversidade individual de nossa vida e que desejam aprender tudo o que for necessário para voltar à presença dEle, seladas a Ele como parte de sua família eterna. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que retornemos à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. As ordenanças que recebemos e os convênios que fazemos no batismo e nos templos sagrados unem a família de Deus nos dois lados do véu, unindo-nos a nosso Pai por meio de seu Filho, que orou, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ao usarmos nosso tempo na mortalidade para estudar e aplicar os ensinamentos do Salvador, tornamos-nos mais semelhantes a Ele. Passamos a entender que Ele é o caminho, o único caminho pelo qual podemos vencer os desafios mortais, ser curadas e voltar a nosso lar celestial. O último verso do hino retorna para onde ele começou, e assim mostra-nos seu amor, pois a família é do Senhor. O plano do Pai para seus filhos é um plano de amor. É um plano para unir seus filhos, sua família, a Ele. O Elder Russell M. Nelson ensinou, o Pai Celestial tem apenas dois desejos em relação a seus filhos, imortalidade e vida eterna, que significa viver com Ele voltando a nosso lar. Esses desejos só poderão ser realizados se também compartilharmos o amor que o Pai Celestial tem por sua família, estendendo a mão e compartilhando seu plano com outras pessoas. Há 20 anos, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos estenderam a mão para o mundo inteiro quando fizeram a proclamação sobre a família. De lá para cá, os ataques à família vêm aumentando. Para termos sucesso em nossas sagradas responsabilidades como filhas de Deus, temos que entender a importância eterna do plano do Pai Celestial para a sua família e nossa responsabilidade individual de ensinar suas verdades. O presidente Howard W. Hunter explicou: parece-me que há uma necessidade de reunir as mulheres da igreja para que apoiem e defendam as autoridades gerais, ajudando-nos a deter a enxurrada do mal que nos cerca e a levar adiante a obra do Salvador. Pedimos também que exerçam sua vigorosa influência positiva para fortalecer as famílias, a igreja e as comunidades. Irmãs, fazemos parte da família de Deus, somos amadas, somos necessárias, temos um propósito, um trabalho, um lugar e um papel divinos na igreja e no reino de Deus e em sua família eterna. Será que vocês sabem, do fundo do coração, que seu Pai Celestial as ama e deseja que você e seus entes queridos estejam com Ele? Assim como o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo são perfeitos, a esperança deles por nós é perfeita. O plano deles para nós é perfeito e suas promessas são seguras. Com gratidão, presto testemunho dessas verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
The family is central to the Creator's plan for the eternal destiny of His children.
A família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destinos divinos.
Sei que se formos selados na terra, temos laços aqui e ainda teremos esses laços no céu se vivermos em retidão.
Nesta família não existe do meu jeito ou o melhor jeito, é o nosso jeito.
Com frequência, as conversas começam com uma pequena pergunta sobre o Evangelho, algo que não compreendemos, e todos conversamos sobre o assunto. Sou muito grata pelo Evangelho, pelo progresso pessoal e pela maneira como ele me prepara para um dia ser mãe e ter meu próprio lar.
Tenho visto meu filho perseverar em sua frequência à igreja, vê-los fazer a noite familiar com um filho de 5 anos que não quer ouvir, mas ainda assim ouve. Eles estão ensinando o Evangelho a ele e eles vivem o que ensinam. Então, quando seus filhos veem você vivendo o que ensina, eles percebem que você não está fazendo isso apenas por obrigação, mas que é parte de sua vida e de quem você é.
Não tive a oportunidade de ser criada por meus pais, mas tive o privilégio de crescer ao lado de minha avó. Graças a ela, eu conheci o Evangelho. E graças a ela, progredi pessoal, espiritual e materialmente.
Minhas irmãs e minha mãe são um exemplo, porque elas leem as Escrituras, tomam o sacramento e ajudam outras pessoas.
É ótimo dar risadas juntos, brincar e nos divertir. Mas a vida não é perfeita e nem sempre é divertida. Tivemos alguns momentos difíceis, mas sermos capazes de enfrentá-los com a ajuda do Senhor tem nos fortalecido e consolado muito.
Sempre achei que só iria passar pelo templo quando fosse me casar. Mas por causa das coisas que vivi, acabei indo sozinha. Tenho essas duas filhas lindas, que são as bênçãos da minha vida. Quero que elas tenham sua vida agora e tracem a meta de ir ao templo e que nunca se esqueçam dessa meta.
Estamos casados há cinco anos e nossa meta sempre foi de termos filhos. 5 anos de tentativas e falsos alarmes.
Chegamos a um ponto em que dissemos: vamos ser pais. Mesmo que seja adotando alguém, ou sendo pais dos filhos de nossos vizinhos, ou algo assim. tudo no tempo do Senhor.
O bispo me convidou para ser conselheira na primária, mas recusei o chamado porque não tinha paciência com criança, já que não tenho filhos. Então, algum tempo depois, o primeiro conselheiro do bispo disse: "E se o Senhor pedisse que você aceitasse o chamado?" Eu respondi: "Está bem, vou tentar servir nesse chamado." Foi aí que aprendi a ser humilde, paciente e a amar as crianças. Não tenho minha própria família, mas a igreja é minha grande família.
Todos somos filhos do Pai Celestial, e Ele quer que sirvamos e amemos a nossa família. Às vezes, a família pode nos irritar, mas ainda assim devemos amá-la.
Além de nossos pais terrenos, temos um Pai Celestial perfeito, que é o Criador de todos nós. Ele só cria almas perfeitas. Não somos perfeitos em nossa vida terrena, mas temos em nós a semente da perfeição. Estamos na terra para crescer, ser refinados e andar pelo caminho que o Senhor designa para nós.
Existem lares felizes de diversos tipos. O lar é a base de uma vida justa e nada pode tomar seu lugar ou cumprir suas funções essenciais. Quando os valores e as virtudes básicas forem os pilares das famílias da sociedade, a esperança vencerá o desespero e a fé triunfará sobre a incerteza.
Thank you for your teachings on the family, President Monson.
Obrigada por seus ensinamentos sobre a família, Presidente Monson. O coro nos agraciará com From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Dos lares dos santos, entoam-se cantos alegres. Teremos então o prazer de ouvir a irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças. Após as palavras da irmã Oscarson, o coro cantará um medley de Com Amor no Lar e Ó Falemos Palavras Amáveis.
What a privilege and joy to be
privilégio e alegria fazer parte desta congregação maravilhosa de moças e mulheres. Quão abençoadas somos como mulheres por estarmos reunidas nessa noite em união e amor. Li recentemente a história de Marie Madeleine Cardon, que com sua família recebeu a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo pelos primeiros missionários chamados para servir na Itália em 1850. Ela era uma jovem entre 17 e 18 anos de idade quando foram batizados. Certo domingo, enquanto era realizada uma reunião de adoração em sua casa, no alto dos Alpes, no norte da Itália, uma multidão de homens enfurecidos, incluindo alguns dos ministros locais, reuniram-se em volta da casa e começaram a gritar, esbravejar e exigir que os missionários fossem levados para fora. Acredito que não era ansiedade para aprender o Evangelho. Eles pretendiam agredi-los fisicamente. A jovem Marie foi até o lado de fora da casa para enfrentar a turba. Eles continuaram a gritar violentamente e a exigir que os missionários fossem levados para fora. Marie levantou a Bíblia em sua mão e mandou que fossem embora. Ela disse-lhes que os élderes estavam sob sua proteção e que eles não poderiam tocar um fio de cabelo deles. Ouçam suas próprias palavras. Todos ficaram paralisados. Deus estava comigo. Ele colocou essas palavras na minha boca, pois eu não as diria por mim mesma. Tudo ficou imediatamente calmo. Aquele grupo de homens fortes e furiosos ficou impotente diante de uma menina fraca, trêmula, mas destemida. Os ministros pediram que a turba fosse embora. Eles o fizeram em silêncio, envergonhados, com medo e com remorso. O pequeno rebanho terminou a reunião em paz. Vocês conseguem imaginar aquela jovem corajosa, da mesma idade que muitas de vocês, levantando-se em frente a uma multidão enfurecida para defender com coragem e convicção suas crenças recém-adquiridas? Irmãs, poucas de nós terão de encarar uma multidão enfurecida, mas há uma guerra que está acontecendo no mundo em que nossas doutrinas mais preciosas e básicas estão sob ataque. Falo especificamente sobre a doutrina da família. A santidade do lar e os propósitos essenciais da família estão sendo questionados, criticados e agredidos de diversas maneiras. Quando o presidente Gordon Hinckley leu pela primeira vez a família Proclamação ao Mundo há 20 anos, ficamos gratos e valorizamos a clareza, simplicidade e verdade deste documento de revelação. Na época, não nos demos conta de como precisaríamos desesperadamente, no mundo de hoje, dessas declarações básicas como critério para julgarmos cada nova corrente de dogmas mundanos que vem a nós pela mídia, pela internet, por estudiosos, pela TV, pelos filmes e até mesmo por legisladores. A proclamação da família tornou-se nossa referência para julgar as filosofias do mundo e testifico que os princípios estabelecidos nessa declaração são tão verdadeiros hoje como eram quando foram dados a nós por um profeta de Deus há 20 anos. Posso salientar algo óbvio? As coisas na vida raramente acontecem exatamente como planejado, e estamos plenamente cientes de que nem todas as mulheres estão vivenciando o que a proclamação descreve. Ainda assim, é importante compreender e ensinar o padrão do Senhor e esforçar-se para cumpri-lo da melhor maneira possível. Cada uma de nós tem um papel no plano e cada uma de nós é igualmente valiosa aos olhos do Senhor. Devemos lembrar que um Pai Celestial amoroso está ciente de nossos desejos justos e honrará suas promessas de que nada será negado àqueles que guardam fielmente seus convênios. O Pai Celestial tem um plano e uma missão para cada uma de nós, mas Ele também tem seu próprio tempo. Um dos desafios mais difíceis nessa vida é ter fé no tempo do Senhor. É uma boa ideia ter um plano alternativo em mente, que nos ajude a guardar os convênios, ser caridosas, justas e edificar o reino de Deus, independentemente do caminho que siga a nossa vida. Precisamos ensinar nossas filhas a ter como meta o ideal, mas também a planejar para os desafios. Durante esse 20º ano de aniversário da Proclamação da Família, gostaria de fazer um desafio para todos nós, como mulheres da Igreja, de defendermos a família, Proclamação ao Mundo. assim como Marie Madeleine Cardon defendeu corajosamente os missionários e suas crenças recém-adquiridas, precisamos defender corajosamente as doutrinas reveladas pelo Senhor, que descrevem o casamento, as famílias, o papel divino dos homens e das mulheres e a importância do lar como lugar sagrado. Mesmo quando o mundo está gritando em nossos ouvidos que esses princípios estão ultrapassados, nos limitam e são irrelevantes. Não importa qual seja a sua situação conjugal ou seu número de filhos, todas podem ser defensoras do plano do Senhor descrito na Proclamação da Família. Se é o plano do Senhor, também deve ser nosso plano. Há três princípios ensinados na Proclamação sobre quais acredito estar especialmente precisando de defensoras firmes. O primeiro é o casamento entre um homem e uma mulher. Aprendemos nas Escrituras, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Para que qualquer pessoa alcance a plenitude das bênçãos do sacerdócio, deve haver um marido e uma mulher selados na casa do Senhor, trabalhando em conjunto em retidão e fidelidade aos convênios. Esse é o plano do Senhor para seus filhos, e nenhum dos debates públicos ou críticas mudará o que o Senhor declarou. Precisamos continuar a moldar casamentos justos, buscar essa bênção em nossa vida e ter fé mesmo que demore. Que sejamos defensoras do casamento, como o Senhor ordenou, enquanto continuamos a demonstrar amor e compaixão pelas pessoas com opiniões diferentes. O princípio seguinte que exige nossa voz defensora é elevar o papel divino das mães e dos pais. Ansiosamente ensinamos nossos filhos a estabelecer metas elevadas nesta vida. Queremos especialmente certificar-nos de que nossas filhas saibam que têm o potencial de alcançar e de ser tudo o que elas imaginarem. Esperamos que amem o aprendizado, sejam instruídas e muito talentosas e talvez até se tornem as próximas Marie Curie ou Elise Snow. Ensinamos também nossos filhos e nossas filhas que não há maior honra, títulos mais elevados e papéis mais importantes nesta vida do que o de pai e mãe. Espero que ao incentivar nossos filhos a alcançar o melhor nesta vida, que nós também os ensinemos a honrar e exaltar os papéis que as mães e os pais desempenham no plano de nosso Pai Celestial. Nossa filha mais nova, Abby, viu uma oportunidade única de ser uma defensora do papel de mãe. Certo dia, ela recebeu um comunicado da escola de seus filhos de que teriam um dia das profissões na escola. Os pais foram convidados a enviar uma inscrição dizendo se gostariam de ir à escola para ensinar as crianças sobre sua profissão. E Abby sentiu que deveria se inscrever e falar sobre a maternidade. Ela não recebeu uma resposta da escola. Quando o dia das profissões estava próximo, ela ligou para a escola, pensando que eles poderiam ter perdido sua inscrição. Os organizadores buscaram exaustivamente e encontraram dois professores que concordaram em receber Abby para falar no final de suas aulas no dia das profissões. Em sua divertida apresentação para as crianças, Abby ensinou-lhes, dentre outras coisas, que como mãe ela precisava ser especialista em medicina, psicologia, religião, educação, música, literatura, arte, finanças, decoração, culinária e ser cabeleireira, motorista, esportista e muito mais. As crianças ficaram impressionadas. Ela concluiu fazendo com que cada uma das crianças se lembrasse de suas mães, escrevendo um bilhete de agradecimento, expressando gratidão pelos muitos atos de serviço amoroso que receberam todos os dias. Abby sentiu que as crianças passaram a ver as mães de uma maneira completamente diferente e que ser pai ou mãe é algo de grande valor. Ela se inscreveu para se apresentar novamente neste ano e foi convidada para 6 classes. Abby falou o seguinte sobre sua experiência. Acredito que seria fácil hoje em dia uma criança ter a impressão de que ser pai é um trabalho secundário ou até mesmo uma inconveniência necessária. Quero que cada criança sinta que elas são a prioridade fundamental de seus pais. E talvez dizer-lhes o quanto é importante para mim ser mãe. Vai ajudá-los a perceber tudo o que seus pais fazem por eles e por quê. Nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson, é um exemplo maravilhoso de honrar as mulheres e a maternidade, especialmente sua própria mãe. Em referência à nossa mãe terrena, ele disse, entesouremos em nosso coração essa verdade. Não é possível esquecer a mãe e lembrar-nos de Deus. Não é possível lembrar-nos da mãe e esquecer Deus. Por quê? Porque essas duas pessoas sagradas, Deus e mãe, parceiros na criação, no amor, no sacrifício e no serviço ao próximo, são um. O último princípio que precisamos defender é a santidade no lar. Precisamos usar um termo que às vezes é falado com escárnio e elevá-lo. O termo é guardião do lar. Todos nós, mulheres, homens, jovens e crianças, casados ou solteiros, podemos nos tornar guardiões do lar. Devemos guardar nosso lar como um lugar de refúgio, santidade e segurança. Nosso lar deve ser um local onde o Espírito do Senhor é sentido em abundância e onde as Escrituras e o Evangelho são estudados, ensinados e vividos. Que diferença faria no mundo se todas as pessoas se considerassem guardiões de lares justos? Defendamos o lar como um lugar que, em santidade, fica em segundo lugar apenas em comparação ao templo. Irmãs, sou gratas por ser uma mulher nesses últimos dias. Temos oportunidades e possibilidades que nenhuma outra geração de mulheres teve nesse mundo. Ajudemos a edificar o reino de Deus, ergamos-nos corajosamente e sejamos defensoras do casamento, da maternidade, da paternidade do lar. O Senhor precisa que sejamos guerreiras corajosas, firmes e inamovíveis, que defendamos o plano dEle e ensinemos às futuras gerações suas verdades. Presto testemunho de que o Pai Celestial vive e que Ele nos ama. Seu Filho, Jesus Cristo, é nosso Salvador e Redentor. Deixo com vocês meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãs, expressamos nossa sincera gratidão a cada uma de vocês por estarem conosco nesta noite inspiradora. Agradecemos ao coro e a todos os que participaram. Reconhecemos todos os que ajudaram de alguma forma na preparação desta reunião. Teremos a bênção de ouvir como último orador o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Eyring, o coro encerrará esta reunião cantando O Amor de Nosso Salvador. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Reina E. Aburto, que faz parte da Junta Geral da Primária. Presidente Eyring, teremos agora o privilégio de sermos ensinadas pelo Senhor.
Minhas amadas irmãs, é uma alegria compartilhar com vocês. Eu sigo minha esposa, minha mulher, minhas netas que estão aqui. Esse programa maravilhoso faz com que possa apreciar mais de ter esta família. E saber que a razão por termos esta maravilhosa bênção que tivemos é que o Salvador está no centro disso tudo. Hoje temos, nós nos lembramos por meio da música, por meio da oração e por sermões inspirados. Um dos atributos do Salvador que eu mais aprecio é a sua compaixão infinita. Vocês hoje sentiram que Ele conhece vocês e as ama. Sentiram o amor dEle para aqueles que estão sentados ao lado de vocês, que são filhas espirituais, são irmãs e são filhas espirituais de nosso Pai Celestial. Ele se preocupa com elas, assim como Ele se importa com vocês. Ele compreende todo o seu sofrimento e quer socorrê-las. Minha mensagem para vocês hoje é que vocês podem e devem ser uma parte importante do consolo do Senhor àqueles que precisam. Vocês podem dar o melhor de si se souberem mais sobre como Ele responde às orações por ajuda. Muitas pessoas oram ao Pai Celestial pedindo alívio e socorro para levarem seus fardos de dor, solidão e temor. O Pai Celestial ouve essas orações e entende suas necessidades. Ele e seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, prometeram ajuda. Jesus Cristo fez esta doce promessa: vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os fardos que seus servos fiéis têm de carregar na vida se tornam mais leves graças à sua expiação. O fardo do pecado pode ser removido. Mas as provações da vida mortal, para as boas pessoas, ainda podem ser fardos muito pesados. Viram essas provações na vida de boas pessoas que vocês amam. Vocês sentiram o desejo de ajudá-las. Há um motivo para seu sentimento de compaixão por elas. Vocês são membros da Igreja de Jesus Cristo que fizeram convênios. Uma grande mudança teve início em seu coração quando entraram para a Igreja dele. Vocês fizeram um convênio, receberam uma promessa que começou a transformar sua natureza. Em suas palavras nas águas de Mormon, a alma descreveu o que vocês prometeram ao serem batizadas e o que isso significará para vocês e para todas e todos a seu redor, especialmente suas famílias. Ele se dirigia aos que estavam prestes a fazer os convênios que vocês fizeram, e eles também receberam a promessa que o Senhor fez a vocês. Eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, E sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, ou para que fiquem leves. Sim, estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenham a vida eterna. É por isso que vocês têm o sentimento de querer ajudar a prosseguir uma pessoa que luta sob um fardo de dor e dificuldades. Vocês prometeram que iriam ajudar o Senhor a tornar os fardos delas leves e que ela fosse consolada. Receberam o poder de ajudar a aliviar esses fardos quando receberam o dom do Espírito Santo. O Salvador descreveu a maneira pela qual ele ajuda a aliviar fardos e dar forças para suportá-los quando ele estava para ser crucificado. Ele sabia que seus discípulos ficariam tristes. Sabia que temeriam seu futuro. Sabia que se sentiriam inseguros de sua capacidade de seguir em frente. Assim, ele lhes fez a promessa que faz a nós e a todos os seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Depois ele prometeu, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nas últimas semanas, vi essa promessa de enviar o Espírito Santo ser cumprida na vida daqueles que rogavam em oração para que seus fardos fossem aliviados. O milagre do alívio dos fardos veio como o Senhor prometeu. Ele e o Pai Celestial enviaram o Espírito Santo como Consolador para ajudar seus discípulos. Recentemente, três gerações de uma família choravam a morte de um menino de 5 anos. Ele morreu em um acidente enquanto sua família estava em férias. Foi-me dada a oportunidade de ver mais uma vez como o Senhor abençoa os fiéis com alívio e a força para suportar a dor. Vi como o Senhor tornou o fardo deles mais leve. Eu estava com eles como servo do Senhor que fez convênios. Assim como vocês que com frequência o fazem em sua vida para chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Como eu sabia que isso é verdade, senti-me grato e em paz quando os avós me convidaram para conversar com eles e os pais do garoto antes do funeral. Orei para saber como ajudar o Senhor a consolá-los. Eles se reuniram comigo em nossa sala de estar. Eu tinha aquecido a sala naquela noite fria, acendendo a lareira. Senti que deveria dizer-lhes que os amava. Disse-lhes que eu sentia o amor que o Senhor tem por eles. Em poucas palavras, tentei dizer-lhes que sentia muito amor por eles, mas que apenas o Senhor sabia e poderia sentir perfeitamente a tristeza e a dor que eles sentiam. Depois de dizer essas poucas palavras, tive a impressão de que deveria ouvir com amor enquanto eles falavam de seus sentimentos. Nos momentos em que passamos juntos, eles falaram bem mais do que eu. Senti em sua voz e vi em seus olhos que o Espírito Santo os estava tocando. Falaram sobre o que aconteceu e como se sentiram, expressando um singelo testemunho. O Espírito Santo já lhes tinha dado a paz que advém da esperança da vida eterna, quando seu filho, que morrera sem pecado, fosse deles para sempre. Quando dei a cada um deles uma bênção do sacerdócio, agradeci pela influência do Espírito Santo que estava presente. O Consolador tinha proporcionado esperança, coragem e havia aumentado a força de todos nós. Naquela noite vi a demonstração de como o Senhor atua conosco para aliviar os fardos de seu povo. Você se lembra do relato no Livro de Mormon de quando o seu povo estava quase esmagado pelos fardos colocados sobre os ombros deles por feitores implacáveis? O povo rogou pedindo alívio, como muitos daqueles a quem amamos e servimos o fazem. Aqui está um registro que eu sei ser verdadeiro. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas enquanto estiverdes no cativeiro. Isso eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro e para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. E aconteceu que as cargas impostas à alma e seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Já vi esse milagre acontecer repetidas vezes. O melhor modo de aliviarmos os fardos das pessoas é ajudando o Senhor a fortalecê-las. É por isso que o Senhor inclui em nosso encargo de consolar as pessoas o mandamento de sermos suas testemunhas em todos os momentos e em todos os lugares. O pai e a mãe do menino prestaram testemunho do Salvador naquela noite em minha sala de estar. O Espírito Santo se fez presente. Todos nos sentimos consolados. Os pais foram fortalecidos. O fardo da dor não desapareceu, mas eles se tornaram capazes de suportar o sofrimento. Sua fé aumentou. E a força deles continuará a crescer à medida que pedirem e viverem para obtê-la. O testemunho do Espírito sobre a expiação que sentimos naquela noite também fortaleceu Jó a suportar seu fardo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Foi esse testemunho do Espírito que lhe deu forças para perseverar. Ele passaria da lamentação e da falta de compaixão das pessoas ao seu redor para ver a alegria que pode advir aos fiéis, depois de passarem fielmente por suas provações. Isso aconteceu com Jó. Ele recebeu bênçãos em sua vida. A história de Jó termina com este milagre. E assim o Senhor abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seus pais lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Foi pelo testemunho do Espírito da futura expiação que fez com que Jó passasse pelos testes que a vida lhe reservara. E reserva a todos nós. Isso faz parte do grande plano de felicidade que o Pai nos deu. Ele permitiu que seu filho provesse, por meio de seu sacrifício expiatório, a esperança que nos consola, por mais difícil que seja o caminho, de volta à presença dele. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para consolar e fortalecer os discípulos do Mestre em sua jornada. Vi esse milagre de consolo ao chegar à capela em que o funeral do menino seria realizado. Uma jovem que não reconheci parou-me. Ela disse que viera para o funeral a fim de dar suas condolências e tentar consolar a família. Disse também que viera ao funeral em parte para consolar a si mesma. Contou-me que seu filho primogênito havia falecido recentemente. Ela trazia nos braços uma linda garotinha. Abaixei-me para olhar o rosto sorridente da garotinha. Qual o nome dela? Perguntei. Ela, alegre e rapidamente, respondeu. O nome dela é Joy. A alegria sempre vem depois da tristeza. Ela estava prestando seu testemunho para mim. Pude ver que ela havia recebido paz e consolo da única fonte segura. Somente Deus conhece o coração e somente Ele pode verdadeiramente dizer, sei como você se sente. Portanto, não posso mais do que apenas imaginar a sua alegria e a tristeza que a precedeu. Mas o Senhor, quem a ama, sabe. Apenas sei parcialmente quanta alegria Ele sente cada vez que você, como sua discípula, o ajuda a levar momentos de paz e alegria a um filho de nosso Pai Celestial. Presto meu testemunho de que o Senhor pediu que nós, seus discípulos, ajudemos uns aos outros a carregar seus fardos. Prometemos que o faríamos. Presto meu testemunho de que o Senhor, por meio de sua expiação e ressurreição, quebrou o poder da morte. Presto meu testemunho de que o Cristo vivo envia o Espírito Santo àqueles que prometemos ajudá-lo a consolar. Todos vocês são testemunhos, assim como eu, da verdade escrita no pingente que minha mãe usou por mais de 20 anos como membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro. A inscrição dizia, a caridade nunca falha. Ainda não conheço o significado completo dessas palavras, mas tive uma noção ao vê-la estender a mão aos necessitados. A Escritura nos ensina esta verdade. A caridade é o puro amor de Cristo. Seu amor nunca falha. E nunca cessaremos de sentir em nosso coração o desejo de chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo. A paz que Ele promete jamais nos deixará se servirmos ao próximo por Ele. Como sua testemunha, expresso-lhes minha gratidão por tudo que vocês fazem tão bem para ajudar o Senhor Jesus Cristo, que vive, e o Espírito Santo, o Consolador, a fortalecer os joelhos enfraquecidos e erguer as mãos que pendem. E sou grato com todo o meu coração pelas maravilhosas mulheres de minha vida que me ajudaram e têm me ajudado e me abençoado como verdadeiras discípulas de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Father who art in heaven.
Nosso Pai Celestial, como filhas do Senhor em seu reino, nós chegamos ao Senhor com o nosso coração agradecido, com o Espírito e os influxos de Espírito que suas mensagens inspiradoras nessa sessão geral das mulheres. Somos gratas ao Senhor pelo seu Filho e por seu poder capacitador da expiação. Nós somos gratas, Senhor, que somos capazes em estarmos unidas em empatia e amor e confortarmos aquelas que necessitam de conforto. Por favor, Senhor, nos abençoe, nos ajude para que nós possamos ser defensoras da família, do casamento e do lar. Nos ajude para que nós possamos... Nos ajude, Pai, para que nossos lares estejam cheios de seu Espírito. E nós oramos também para que nós possamos nos encher com o amor do Senhor. Ao estarmos juntas e sermos umas no Senhor e em seu Filho. E oramos por todas essas coisas humildemente. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.